Doutor Ronaldo, hoje deu um tempo no seu ciclo aí na OAB, né?
Sim, fomos chamados para cumprir, assumir uma outra missão tão nobre quanto a da OAB, que é assumir a pré-candidatura na nossa cidade, Natal, onde nossos patrícios, nossos conterrâneos estão ávidos, sedentos por uma transformação, uma mudança no formato, na maneira de se conduzir a coisa pública. Nós entendemos que, juntamente com outros companheiros, a gente pode construir esse projeto.
Como é que foi que se deu essa formação assim? Tem um pouco surgir seu nome assim, foi chamando aos poucos, né? Foi uma aclamação popular mesmo, não?
Ah, eu sou anagerense, ao contrário do que eles falam. Eu nasci anagé, eu estudei no Colégio Renato Viana, eu participei de grandes eventos políticos, sociais, culturais, esportivos. Brigamos juntamente com o deputado Coriolano Salles pela instalação da comarca. Agora brigamos juntamente com o colega Birajara da OAB pela não extinção dela. O grande evento cultural FESCampa, que aconteceu na GED, de grande renome nacional, contou com a nossa participação. Eu fui professor do colégio lá de Nagé, fui assessor da Câmara Municipal, advogo lá há muito tempo, já joguei futebol, já fui campeão de futebol na Nagéense. Nunca votei em outro lugar, sempre votei em Nagé, sempre votei. Meus filhos votam lá, minha esposa é professora há 35 anos, meus pais estão sepultados lá, minha filha também. Eu sou anagense, eu participo da vida de Nagé. Então, sempre estive participando da política. Dessa vez, agora, que eu vou participar com a candidatura, né? Agora, nesse momento, é uma pré-candidatura, mas se o partido homologar o nosso nome, nós partiremos para uma disputa como candidato.
MDB?
PSDB.
PSDB. Como é que foi essa, quando chegou no PSDB? Como é que foi assim, Ronaldo?
O PSDB já vem sendo assim, presidido por um grupo que integra esse nosso projeto, que são alguns amigos da Lagoa de Lindo Horizonte, a família Lopes, Valdec, Paulo Lopes e outros de Anagé também, que já integram, eles me convidaram para que eu pudesse viabilizar a pré-candidatura através do partido. Eu aceitei, é um partido grande, né, renomado, e em Anagé nós temos grandes quadros.
Eu me observo nas redes sociais mesmo aí, quando você chega a dar uma festa lá, né? Com a juventude de Anagé e tal. Quais são os projetos que você tem assim para Anagé aí mesmo?
Nós temos muitos projetos para Anagé antes. O primeiro deles é zerar, né, o formato, modificar assim, a forma de se conduzir a política. Sem fisiologismo, sem empreguismo, sem corrupção principalmente, né? É que vem caracterizando as últimas gestões de lá, montando projetos assim, com criatividade, com credibilidade, com transparência, com austeridade. Nós pretendemos levar para a Nagé duas faculdades, uma pública e uma particular, né, para trazer oportunidades para os jovens. Já estamos conversando com alguns empresários de Vitória da Conquista, a fim de viabilizar a transferência de alguns setores de indústrias para Nagé, para explorar assim, o potencial hídrico que Nagé tem, né, gerando emprego e rendas. Nós queremos principalmente fazer um trabalho com interlocução da sociedade, envolvendo os comerciantes, envolvendo os sindicatos, as associações, as igrejas, todos os segmentos, para que a gente possa insetar projetos assim, reais, né, palpáveis, factíveis, possíveis de serem executados.
Bom, agora, tipo assim, a gente observa também assim, que hoje em dia você tem como militou em conquista aqui também, você, né? E por que esse desejo mesmo de ser prefeito de sua terra natal aí?
Não é um desejo pessoal, nada pessoal. Eu acho que encaro isso como uma missão. É uma missão. Eu falei com alguns colegas hoje que me ligaram para me desejar boa sorte nessa nova empreitada. Eu encaro como uma missão dificílima. Primeiro, eu tenho pela frente a eleição, que não é fácil. A gente tem que convencer os nossos patrícios que o nosso projeto é melhor do que os projetos dos demais candidatos. E disso eu não tenho dúvida. Os demais candidatos, quase todos eles, representam grupos antigos da política da Nigéria, alguns representando porque os donos desses partidos não podem ser candidatos, então se utilizam de intermediários como candidatos, obedecendo à mesma proposta, sem modificar, sem criatividade, sem se preocupar com a juventude, com os jovens, com o futuro deles, criar emprego, criar renda, escolas, enfim, é um projeto que envolve outras pessoas, não apenas o candidato a prefeito. Nós temos candidatos à Câmara Municipal, muitos deles sendo candidatos pela primeira vez, com projetos brilhantes, com credibilidade junto à população. Nós temos alguns candidatos também que já são vereadores de vários mandatos, não se conhece nenhum projeto de grande repercussão. Nós temos a atual gestão, que é a gestão pior avaliada de toda a história. No entanto, nós não temos nenhum pronunciamento de qualquer vereador de situação de oposição criticando, sugerindo, interferindo nessa gestão, mostrando quais são os problemas. Não há uma transparência. Enfim, a população vive assim um momento de grande turbulência e de grande incerteza. Não acredita, não confia nos digamos assim, condutores da gestão pública. A gente precisa fazer uma renovação, transformar isso, mudar, né, essa maneira de pensar. Trocar as peças que já estão velhas, antigas, obsoletas. Essa é a proposta, é o seu projeto. Poderia ser Ronaldo, poderia ser outro. Né? Circunstancialmente sou eu o nome que eles estão indicando para conduzir esse projeto. Mas nós temos outros companheiros também capazes de fazer isso.
A composição é o nome já do vice, já não?
Já temos conversado já o nome do vice-prefeito, que é o amigo José Lopes, lá de Lindo Horizonte, que tem relevantes serviços prestados, uma pessoa assim de grande aceitação, de grande credibilidade na sociedade.
Uma outra coisa aqui, olha, em relação à questão da administração atual, lá, como é que vai receber os cofres públicos? Lá tem a transparência da gestão, se você analisar isso tudo aí, analisaram os cofres da prefeitura, como é que estão esses cofres?
O município vive muita dificuldade. Eu sei que o município é pobre, a gestão enfrenta dificuldades, eu sei disso, qualquer gestão enfrenta. O grande problema é essa falta de transparência, não se conhece, não se sabe, não se mostra para a população o que tem sido feito, né? Então você tem assim uma gestão fechada, enclausurada, não é voltada para atender aos interesses da população, não tem uma preocupação de se revelar de que forma ela vem sendo conduzida, né? Além de contar com peças, assim, digamos, eu não vou citar nomes, mas de grande e de reconhecida incompetência para estar exercendo aquelas missões. O critério da escolha dessas pessoas é político, é o empreguismo, é o fisiologismo. A gente quer romper com isso, a gente quer colocar secretários competentes que conheçam a área em que ele irá atuar, independentemente da visão política dele. A gente quer contar com um secretário de saúde que conheça a saúde, que saiba dos problemas e que apresente soluções para a saúde, na educação, nas finanças e assim por diante.
O prefeito Edson Guzmão tinha esse mesmo projeto seu, que falava bem assim: vamos governar com os melhores. O Bolsonaro, a mesma coisa também, vamos colocar os melhores. O Guzmão não fez assim conquista, né? Você acha que você tem condição de fazer bem, botar os melhores para a sugestão?
Já, cada realidade é diferente, né? É diferente. E a visão do presidente e do prefeito de Conquista sobre quem são os melhores pode ser diferente da minha visão. Certo, né? A minha visão. O prefeito de Conquista joga com algumas peças. Eu vou jogar com outras peças que eu tenho lá em Anagé, ou que terei à nossa disposição. Então, é evidentemente que eu não sou o dono da verdade, né? Eu não estou propondo aqui uma
grupo, né?
É um grupo que vai, né, construir esse projeto, né? Não sou. Eu quero apenas propor essa transformação, né, de transparência, de competência, de mudança, valorizar a dignidade humana, sem perseguir as pessoas. Sim, eu não vou me preocupar em transferir um professor de uma localidade para outra. Eu não vou me preocupar em despedir um servidor que não votou no nosso projeto. Isso é uma preocupação vil. Nós estamos preocupados com grandes projetos. Grandes projetos. Estou estudando, juntamente com alguns técnicos da Universidade Estadual da Bahia, a implantação de uma cultura de caju em Anagé, para explorar o potencial da barragem. Né? Estudar mecanismos de financiamento para incentivar a produção na nossa cidade, para gerar renda, gerar emprego. Então a nossa preocupação é bem maior.
Anagé tem um pouco, né? Agora pode ter o caju também, né?
Nagé tem um coco, tem um caju, e pode ter várias culturas. A caprinocultura em Nagé, que acabou.
Um burro.
Tem várias possibilidades. A Nagé é privilegiada em relação a muitos municípios aqui, pela sua localidade, pelo seu potencial. Próximo de um aeroporto de grande dimensão, aqui em Conquista, de grande porte. Né? As vias rodoviárias bem assim, expostas e favoráveis. E não se explora isso. Pertinho de Vitória da Conquista. Por que um setor da Universidade Sudeste da Bahia não pode funcionar lá em Nagé? Por que a Escola de Agronomia de Vitória da Conquista não pode ser lá em Nagé? Ninguém nunca pensou nisso. Não pensou porque as pessoas não estão preocupadas em trabalhar esses projetos maiores e envolver a comunidade em torno deles.
O que se atribui à Lisite já no primeiro mandato? Geralmente o prefeito quer ir para a reeleição. A Lisite mesmo já suspendeu, já vai lançar o primo seu também, né? Mas você observa a saída de ela e também como é que você observa também o nome do seu primo de um lado, uma cunhada de outro lado, né, que é o André, né?
Todas, assim, família, né? Todos esses grupos aí estão obedecendo a permanência, né, dos grupos dominantes com aquelas práticas antigas. É a questão da permanência. E a prefeita não vai viabilizar a sua candidatura porque ela não pode visitar as comunidades. Ela não tem como visitar as comunidades, né? Ela não teria uma boa aceitação na discussão, nas conversas, né? Onde nós temos conversado, as pessoas querem a presença dela lá para dar explicação. Quais foram os projetos que foram citados, as promessas que fez, né? Então, eu atribuo a isso o fato de ela não ser candidata lá, né? Os demais candidatos estão obedecendo ao mesmo critério do grupo, né? A permanência dos privilégios, né? Até porque muitos desses candidatos que foram citados aí já estão na administração pública, como vereadores, como
secretários. Como é que é disputar com o primo, com a cunhada, assim? Como é que é isso mesmo, assim, ó? É diferente assim, não?
Não, eu não vislumbro, não vejo por esse lado, assim. Eu não tenho uma preocupação com os candidatos que estão, assim, colocados também, seja lá quem for. A minha preocupação são os projetos, quais os objetivos, por que eles são candidatos, o que eles pretendem fazer, qual a capacidade que tem para fazer, quem é o grupo que acompanha, se eles já tiveram oportunidade de fazer e não fizeram, por que não fizeram, por que não se pronunciaram na Câmara, por que não apresentaram projetos, por que não tiveram criatividade para fazer isso, por que não tem contatos fora de Nagé, que a gente precisa ter. A gente precisa ter contatos em Vitória da Conquista, precisa ter contatos em Salvador, precisa ter contatos na Bahia, com outros estados, com outras pessoas, com as universidades. Eles não têm, eles não buscam esses contatos. É aquela política voltada para o interesse privado, só não se pensa mais amplamente.
Essa é a... O prefeito é de fora, né? Você é de lá, de Nagé mesmo, né?
Eu não vejo isso assim como um critério. Veja bem, ela é de fora e eu sou de Nagé. Embora alguns opositores assim queiram explorar isso, que é mais uma mentira que eles estão plantando, alguns deles não são nem de lá de Nagé. E dizem que eu não sou
de Nagé. Eu
nasci em Nagé, eu estudei lá, eu tenho propriedade rural lá em Nagé. Estou lá sempre, tudo. Eu sou de lá. Né? E ser de Nagé, eu nem critico, digamos assim, uma pessoa que venha de fora para contribuir, torna-se uma nagense. Né? O pior é você vir de fora para tirar proveito disso. Aí isso não pode ser. E também alguns de lá, que são de lá, mas que tiram proveito também. Então pode acontecer alguém de fora ser mais importante do que um nativo, né? Isso não obedece a um critério seguro, né? Mas pode acontecer. Agora, quero deixar bem claro que eu sou a Najaense, é mais uma mentira que eles estão plantando. Estou vinculado na Najé, sempre estive, e estou assim, aceitando esse projeto, estou integrando esse projeto, porque acredito no potencial. E não posso ser covarde, não posso ser egoísta a ponto de recusar, porque sei que tenho possibilidade de contribuir, de ajudar. Tenho muitos amigos, eu estabeleci uma rede de amizade muito grande, conheço muita gente e vou envolver todos eles, a imprensa, todos eles estarão, se Deus quiser, à disposição do progresso de Nagé.
Isso é uma consideração final aí. Só uma mensagem sua aí, né?
Assim, a mensagem final é que eu gostaria de me dirigir aos nossos patrícios, dizendo que a gente não tem nenhum projeto individual, não há nenhum egoísmo da nossa parte em ser candidato ou pré-candidato. A gente já está realizado do ponto de vista pessoal, todos aqueles projetos pessoais que a gente traçou, a gente construiu, a gente alcançou. Nós queremos agora dividir assim, a nossa experiência com os nossos conterrâneos, principalmente a população jovem, população que está começando a sua vida, estudando, mostrando um caminho para eles, criando empregos, renda, escolas, fazer debates sobre as grandes questões. É exatamente isso que está. Ou seja, resumindo, a gente quer fazer uma gestão que esteja próximo, bem próximo da comunidade, e que tenha por balizamento o respeito à dignidade humana. Só isso.
Doutor Ronaldo Soares aí, pré-candidato a prefeito de Anagé.
Câmbio.
Falei muita coisa?